FM Cultura apresenta Agora é que são elas.
Mulheres que inspiram, mulheres que fortalecem, mulheres que escutam mulheres. Diferentes gerações e tradições. Múltiplos espaços. Entrevistas e quadros especiais. Agora é que são elas. Protagonismo e representatividade feminina no cenário da música.
Convidada de hoje é atriz, diretora, produtora, intérprete. Ela tem uma carreira aí construída no teatro, cinema, televisão. São peças teatrais, audiovisuais, super premiada. Também faz direção cênica de espetáculos musicais e vem realizando shows com uma performance única. Ela é uma das grandes artistas aqui do Rio Grande do Sul, do Brasil. Bem-vinda ao Agora Que São Elas, Áurea Batista. Tudo bom?
Tudo ótimo. Muito obrigada, Martinha. Muito obrigada. É um prazer estar aqui contigo.
Tua coxa, pedra escura, pastor. Tua camisa de geada, pastor. Junco cinzento de inverno na noite da tua cama. Robre, solta um agulho.
Que bom, né, poder nesse programa que fala sobre as mulheres na música, né, e tu uma trajetória aí tão rica na cena, né, aqui de Porto Alegre, desde
faz
anos
tempo.
1990, né, é. Década de 90, e a música sempre junto, né, Áurea?
Sempre junto.
Queria trazer para o nosso papo hoje também, trazer essa presença da música, né, na tua
Sim.
vida, que é...
Ela é de muito antes do teatro, do cinema na minha vida, ou da direção. Meu pai era músico.
Né? Pois eu estava tentando me lembrar hoje e procurando, assim, mas eu me lembrava, assim, uma conversa uma vez com o Arthur de Faria, assim, e ele deu uma referência, assim, que assim, ó, nossa...
É.
Músico de rádio, né?
Sim, o pai era da orquestra da Gaúcha. E era, conheceu a minha mãe na Gaúcha. Minha mãe era uma das duas secretárias do Maurício Sirotsky. E era atriz de rádio novela. Então, eles se conheceram e o pai era da orquestra do Carl Fausto, né?
O que ele tocava?
Bateria. É. E, enfim, então isso sempre teve muito. O meu pai não tinha festa e reunião sem música. E eu acho que eu ouvia muita coisa boa, na real, assim, né? Lembro dessas coisas assim, Severino Araújo, sabe? Orquestras legais. Eu até hoje me lembro de arranjos de sopro, sabe? Que tu tá ouvindo a música e faz pé, pé, pé. Tu lembra que era assim e tal. Depois, eu e a minha irmã, eu tenho uma irmã mais velha, tinha uma coisa muito com a MPB, né? Momentos, sou de 65, a minha irmã era de 61, é de 61. Então, essa coisa mais adolescente tinha isso, assim, de ouvir as músicas. Eu me lembro muito de cantar loucamente. Eu comecei a tocar violão por causa disso, porque a gente ficava dentro do carro cantando,
Sim.
sabe?
E o rádio junto ou não?
Não, porque era essa coisa assim, ah, sei lá, geralmente era isso, assim, ah, e o Chico, aí o Milton. E outros, são as coisas difíceis de tocar, né? Eu
Sim.
ia no feijão com arroz, assim. Mas a gente tinha prazer. Eu achei, muito tempo depois, os meus caderninhos, assim. Tinha também a coisa de traduzir música, né? Ah, a música é tal coisa, daí tu traduz e canta e tal. Acho que isso sempre teve, é muito louco isso, né? E aí me casei com um músico, né? Então, e isso é interessante, assim. Depois que eu e o Arthur, desde que a gente tá junto, assim, o Arthur é uma pessoa que ouve música full time, assim, né? Ele trabalha com isso, né, Marta?
Sim.
Então, é uma coisa que é meio... E aí é engraçado porque eu fui reduzindo o meu... Essa escuta recreativa, uhum. sabe? De bota uma coisa lá e ouve. Isso reduziu bastante. Mas eu não sei trabalhar sem música. Inclusive, mesmo no cinema, às vezes para tempo de cena, eu uso ritmo musical, assim, porque faço uso disso, né? Mas sempre tive com isso muito perto.
O ano passado, e já vem alguns anos também dirigindo, né, musicais, esse trabalho com a Oscar,
com a,
né?
Ópera, na verdade são peças operísticas, né?
Operísticas,
E isso é um trabalho muito bacana, assim. Isso é um trabalho, é muito interessante, porque são cantores, atores, né? Mas a formação é completamente diferente de qualquer ator. Ainda que eles se passem por algumas oficinas e cursos, sim, e tal. Então é muito interessante trabalhar, porque é outra tribo, assim, é um tipo de coisa muito prazerosa quando o teatro aparece, né? A ópera é do teatro, né?
O que está dizendo? Que número de escolo?
E é ópera bufa, né? Ópera cômica?
Depende. Muitos são, porque eu dirijo, já dirigi várias vezes, agora em maio a gente tem mais uma, que são, tem um projeto que é junto com o que acontece lá no Palácio da Justiça, que é a Terça Lírica, que é muito legal. Geralmente são peças menores, né? O Flávio Leite, quem faz, né, essas escolhas e tal. É um trabalho muito legal, assim.
Esse trabalho da OSPA também chamou a atenção, né? Essa montagem aí da Sexta Ópera em Pauta.
Ah, sim.
O senhor Deluso, né?
Também. Zé!
Eu assisti no... Porque tá no YouTube, né?
É
fantástico, né? Porque...
Pois é,
tu todo sabe... Todo o figurino, né? É uma coisa que...
Eu trabalho
super contemporâneo,
sempre...
né?
Eu trabalho sempre com as mesmas pessoas, assim. Quando eu dirijo, eu tenho a minha assistente, que é a Valquíria Cardoso, atriz, contadora de história do Teatro Ateliê e tal. Porque eu confio muito nessas pessoas, assim, a estética é parecida, o jeito de pensar e tal. E com o Senhor Deluso aconteceu uma coisa engraçada, que é o seguinte, muitas dessas óperas pequenas, né, não posso dizer menor, porque daí parece que, mas enfim, as pequenininhas, elas têm assuntos muito, muito cotidianos, assim, tem grandes acontecimentos. E o Senhor Deluso, especialmente, eu quebrei muito a cabeça, porque eu disse, meu Deus, vai ser uma peça na frente de uma janela, com um banco. Era uma coisa, ele não demanda. E aí eu decidi botar isso dentro de um circo. Então a dinâmica mexeu-se de outra forma e acabou saindo um espetáculo muito legal. Foi bem bacana, assim.
Porque eu busquei outras referências,
sim,
outras montagens, completamente diferentes.
Não, né? É que exatamente, a minha agonia era essa, disse, gente, não pode ser isso, porque, enfim, porque eu acho que a gente cria assim, né? É óbvio que formas se repetem, né? Eu sempre brinco com a coisa do clichê, se foge do clichê, depende. Um clichê bem usado é ótimo, né? A gente não precisa viver de clichê, sim, mas... E é bacana, foi muito legal poder assistir isso, criar isso, tá contando a mesma história, mas com uma outra abordagem, assim. E eu acho que funcionou, de fato. Foi bem, bem falada depois. O público de ópera é fiel, é grande.
É grande, né? Ele lota sempre, né?
Sempre, 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 sempre.
E ser um acontecimento, né? Uma montagem,
total,
né?
Total. Agora, é impressionante também, antes de trabalhar diretamente com isso, eu não tinha ideia da produção, né? Não para nunca.
Porque
é incrível.
Dezenas, centenas, né?
Sim, cantoras maravilhosas, cantoras sensacionais, assim. Muito, muito bacana, assim. Eu sou gente que vou indo, vou fazendo amigo, né? Porque, e eu adoro, assim, esse tratamento de dirigir é muito legal.
E nessa montagem da Ospa também a regente era uma mulher, né?
Isso. Sim, a Rebeca, maravilhosa, americana, que veio, ela também disse que mostrou para a esposa dela, que é diretora de teatro lá, que ela se estranhou muito, Deluso, né? Porque de fato, enfim, o apelo era um pouquinho menor. Maravilhosa, ela muito legal, ela trabalha lá com escola, né, de música também, então acho que foi muito legal para esse projeto, né, que era uma coisa de óperas pequenas, né, curtas, digamos assim.
Chamou atenção no ano passado que a Ospa chamou várias maestrinas, porque não é uma coisa normal, né, não é frequente.
Frequente.
Achei muito, muito assim, olha, de bater palmas, né, e de ter esse foco, e agora fazendo um gancho assim para esse teu mais recente trabalho no cinema, que vai estrear só em 2027, né? Que é o...
As Anfitriãs.
As Anfitriãs, né? Que tem uma ficha técnica, né? Majoritariamente feminino,
sim,
não?
Sim, sim. Quem dirige é a Renata de Lerz, que é roteirista também. Que é uma atriz maravilhosa e que conhece o ofício, sabe? É muito legal a gente ser dirigido, porque eu vou contar uma coisa antes, assim. Em 2013, eu fui fazer uma especialização lá em Pelotas. A gente se encontrou lá, né? Que era justamente sobre a questão do trabalho do ator, né? Nessa relação de direção, atriz e ator, no cinema especificamente, feito aqui. E a Renata foi uma das pessoas que eu ouvi, né? Numa das entrevistas, assim. E isso foi muito louco, porque ele desembocou muito do que se falou nas Anfitriãs, né? É uma história ótima, que é com a... Ela é originalmente da Maria...
É uma colombiana, não é?
Ela é venezuelana.
Venezuelana.
Espetacular. E a Maria... Perdão, a Renata adaptou esse roteiro com algumas coisas para cá.
Maria Helena Moran.
Mora. Sensacional a Maria. Teve aqui, coisa mais querida. Assistiu algumas coisas. A gente foi almoçar e ela nos viu. Eu faço uma personagem que... As duas personagens principais são duas irmãs, que é a Luísa Lemertz e eu. E aí, ela disse que quando nos viu, ela disse, ah, são as duas, nós nos implicando. E foi muito, muito bacana. A equipe majoritariamente mesmo feminina.
Rita Zarte na trilha, né?
Tudo, a Val Verba maravilhosa, na arte, o som, tudo foi assim. Foi um set muito legal, muito legal, muito intenso, né? E eu tenho falado com a Renata e elas estão montando loucamente. Não sei se vai a 27. É. Talvez a gente saiba antes de alguma notícia. Opa. É. Elas estão trabalhando furiosamente nisso. Estou muito curiosa. Bah, foi lindo o trabalho. Assim, a gente gravou todo ele aqui, numa casa aqui na Zona Sul. É basicamente essa coisa do... Essas mulheres são pensionistas do Exército, né? Isso é um pano de fundo e uma relação extremamente doente, corrosiva, de duas mulheres que foram devagarinho negando o mundo que tem fora, sabe? O mundo que tem fora, e foi se criando um tipo de atmosfera interna bem patológica. Mas ele tem momentos lindos, o filme. Eu acho que ter sido escrito e roteirizado, enfim, por mulheres... colocou muito essa coisa dos sentimentos de verdade. Não passa batida a angústia por assuntos que são especificamente femininos, né? Sei lá, foram dias intensos, assim. Vamos ver.
E a gente vai aguardar.
Daí,
Como não te apoio? Há anos que eu te apoio, mas tu fica com essa coisa do rei, não, do amado. Não. Eu não sei.
Ele é teu filho. Tu tem que te aproximar dele. Benjamin, tu sabe que eu não tenho volta.
Antônio, olha o que tu fez, a toalha.
Mas a gente nem tem aula.
Não sei, mas é que tá um dia tão bonito. E tu não precisa conhecer todo mundo que eu ando também.
As pessoas na casa de quem a senhora dorme, eu tenho que conhecer sim.
E é incrível a quantidade de produção de cinema, né, que tu tem trabalhado.
Sim.
Em média, são quatro, três ou quatro filmes por ano, né? Que legal, né? Que...
É doido, né? Eu, quando comecei a fazer o meu currículo vitae lá para Pelotas... não é currículo vitae, é o Lattes.
Sim, com tudo, né?
É, eu parei lá pelas tantas, porque já tava bem de trabalho.
Sim.
Mas tem sim. Faz 20 e pouquinhos anos que eu entrei no cinema, aquela coisa. Eu fiz um trabalho e passei a fazer, assim. É grande mesmo. Eu tenho muitos filmes assim.
Meu bem, se Estela é sutileza, é tom de voz, é talento. Sei. Normal. Fala tudo que tiver à mente, vai te fazer bem. Você tem que se impor, ser uma mulher que dá medo nos homens. Fala mais.
Viu? Trocamos todo o seu figurino e eu nem tive vontade de matar você.
Tô doida pra te ver destruído, gordo.
Ah!
Ferrou total.
Curta, longa. Aí tem série de TV, aí tem essas coisas, né? Eu falo meio do audiovisual, de um modo geral.
Quem foi que deixou você filmar com esse figurino pavoroso? É chato isso, é irritante. Eu não vou emprestar figurino nenhum.
Não vou emprestar roupa nenhuma.
Nossa, que estúpida. Desculpa.
Seu senso de humor é impagável.
Eu aceito cheque. Eu só aceito curtidas de homens com um sorriso bonito.
É feio mentir.
Não sei.
Pra mim parece bem real.
Lindamente bem.
Viu? É sempre melhor ser como eu.
Que tal?
A Olha Batista aqui no Agora Que São Elas. E a música sempre junto aí.
Sempre.
Né, parcerias com o Arthur, né, de Faria.
Sim. A gente tem um show agora que tem rolado. A gente teve em Roraima com ele, que foi muito legal. Que é o É Manso Mais Morde. Que são músicas do Nico. É um trio, Arthur, a Miriam Faria, que é violinista. E eu. A gente brinca que ela é Faria, mas não é nepotismo, não é. Porque não é parente. Mas ela é Miriam Faria. E tem sido bem bacana, assim. A gente tem feito muito de vez em quando. Isso é uma coisa de... mais de projeto mesmo, sim, né? E tem sido legal, assim. Cantar é uma coisa que sempre teve comigo, entendeu? É, sempre, sempre. Agora, por exemplo, a gente tá montando um espetáculo de teatro daí. Eu como atriz, né? E também é isso. A gente tá o tempo inteiro trabalhando com isso, assim. Tá com a gente o Álvaro Rosa Costa, maravilhoso. Mas não tem como tirar, se não é a música, assim, música com melodia, a gente está trabalhando com som, com instrumento, com... sempre. Não, eu não vejo muito isso separado, sabe?
Verdade, alguns são bem sensatos, outros são impiedosos. Eu sou a mais perversa, sou feiticeira poderosa. Piedade é para poucos. Sou malvada, sou cruel, eu sou. Eu sou.
E a interpretação tua é algo assim muito, muito intensa, né? Vendo o Música a Serviço, que foi o Uni 40. Aura,
ah,
e
o Música
a
Serviço,
exatamente.
Né? Ah, é verdade, Martinha, tu viu isso?
Foi tudo na, foi na pandemia,
foi,
né? E até tem música que roda aqui. Feiticeira, a gente roda aqui.
Ai,
na rádio.
Verdade, eu sou muito malvada. Posso torcer.
Eu gosto muito daquilo. Estudei muito. Estava inclusive com a nossa amiga Cláudia Braga, que foi quem me preparou, porque as músicas eram mais complicadas, assim, do ponto de vista de extensão, um monte de coisa. Aí trabalhei loucamente E eu acho isso que tu fala da interpretação, eu acho que daí é a atriz cantando.
Sim.
Tu entende?
Mas
Eu me importo com as notas, mas eu sempre me importo com a história que está sendo contada, porque é até assim que eu guardo as coisas, né? Eu sou uma pessoa que decora texto muito rápido. Mas por isso, porque faz alguns... Eu crio algum sentido, né? Pra isso funcionar, assim. Mas, sim. É verdade. Nunca se afastou. A música sempre esteve aqui.
Os homens que ainda têm honestidade cabem numa só tira de papel que eu poderia guardar na metade do polegar da luva. Um só farnel daria para fome. Mas se eu tiver que prover para os venais, nem que eu tivesse todo um continente pra dar de comer a tanta gente.
E parcerias também com o Arthur de Faria no Música Menor. Tem uma canção que vocês...
Ah, tá. Tão... Não, o Música Menor é o disco do Arthur com o Omar Jamar. Isso. Mas... A gente teve um espetáculo chamado Música de Cena. É disso que tu tá falando?
Não, não. Não, certo. Essa é uma coisa. Música de Cena, né, também.
É porque eu acho que eu canto uma música, né, do Música Menor.
Mas tem teu crédito, né?
Tá vendo?
Tá lá nos discos do Brasil, da... Que foi,
da Mana, é maravilhosa, então, sim.
Né, que é uma participação tua. Isso. Na autoria.
Sim, eu me lembro o que que era. Era uma coisa... Eu me lembrei.
Essa canção... É o nome da...
É, tá, eu sei qual é, perfeitamente. É. Era uma coisa na letra.
Sim.
Era um ajuste na letra, exatamente.
Meu crédito.
Aí eu tive que perder os créditos, assim, né?
Esta canción no quiere difusión, no quiere negociar, ceder sus regalías, no quiere estar en el tope de los charts, llamar a un celular y oír su melodía. Esta canción no quiere que la canten, no quiere que la silben, no quiere que la bailen, no quiere que la pasen.
Quiere pasar,
quiere pasar.
E é inevitável, trabalhar com o Arthur é meio inevitável. A gente passou muitos anos sem fazer isso, né? Cada um no seu quadrado, assim. Sim. Mas depois foi, as coisas vão acontecendo, entende? Então tu vai criando umas coisas, daí tu tá junto. Eu faço direção cênica dos espetáculos, por exemplo, dele, da Tuntoy Foy, né? Porque sim, porque eu acho que pra mim são ajustes no palco que fazem funcionar. Então, acaba sendo natural que eu assista o ensaio.
Flix também, né? Trabalhou,
sim, o
né?
Flix também. Ah, o Flix,
que
o Arthur...
já tem, né, vários desdobramentos aí, remontagens,
vários,
né?
Vários.
Gravação de
É, o Arthur publicou esses dias, a Maria, a nossa filha, tinha 2 meses quando a gente começou a gravar o Flix. Então, ela ficava no bebê conforto, assim, indo para um lado para o outro, coitadinha. Mas tava lá, ela diz, eu não me lembro, mas eu adorava.
Não existe no mundo nada que seja Flix. Tudo no mundo tem cor, tudo no mundo é azul.
Tem cores vermelhas, outras amarelas.
Mas não tem nenhuma nesse mundo com Flix.
É, o Flix é uma história longa e a gente acabou, tinha um desejo muito grande de fazer o Flix. A Toti tá com 27, então tu imagina, por aí, 28 anos que a gente começou. Tinha um projeto, o Roberto Oliveira dirigiu o espetáculo, fez as letras, né, a partir da obra, e o Arthur fez a música. Então gravaram um CD, com Esfoge ainda, Marcelo Esfoge, lembra? Lá na PUC. E, então a produção do disco foi aquilo, mas tinha um pessoal que ainda era o Arthur de Faria e seu conjunto, que queria muito fazer o show. O Júlio Rizzo era um, que inclusive está no elenco desse espetáculo. E aí se fez um show, realmente, de música com imagens daí desse trabalho que tem rolado, assim, a gente tem apresentado. Encerramos, eu acho que o Fest Crio, ano passado, esse tipo de coisa.
Olha, Batista, aqui no Agora Que São Elas, né? A gente falando aí sobre teus trabalhos audiovisuais, né? A relação com a música, né? E outro projeto muito, muito bonito aí que rolou na biblioteca pública, né? A Carne da Palavra, né? Que daí traz textos aí de vários...
Sim.
Autores brasileiros, canções, né? Musicadas,
sim, musicadas pelo Arthur. Pelo Arthur. É. Há muito tempo que tem algumas músicas que são, enfim, queridas para o Arthur, que ele foi musicando e que são de outras pessoas. Algumas são poemas, enfim. E aí ele resolveu juntar isso e fazer o show na biblioteca, porque foi lindo. Porque algumas coisas são conhecidas. Eu gosto muito dessa coisa que o Arthur faz de assim, futricar, sabe? Achar o sobrinho do primo, do irmão, que também tinha uma banda que tocava não sei o quê, e, por conta dessa coisa dele estudar mesmo. E ele descobre coisas maravilhosas, assim. A gente teve que rever coisas, porque algumas letras, né, assim, o lugar onde nos colocam, né, de mulher é de chorar no cantinho, né?
Sim.
Porque eu me lembro muito, meu pai, como ele depois seguiu, não trabalhando com música, mas um apaixonado, era de clube de choro, não sei o quê. E eu me lembro que eu pensava assim, meu Deus do céu, é só desgraça, ninguém se dá bem. As mulheres são sempre, ao mesmo tempo, uma coisa longe, né, a ser alcançada naquela maravilha. E também a mulher que ele diz, como é, saio antes para não lhe bater. Umas coisas assim, e isso tudo é tão romântico e tão bonito, né? Então, teve muita coisa que foi revista, de coisas que a gente curtia como a música inteira, não como a mensagem machista ou feminista, que a gente tirou fora, né? Porque não é mais tempo de topar essas coisas. Infelizmente, funciona como estudo para mim, né? Funciona como estudo, mas não mais como se cantar isso, né? A gente não pode... A gente não tem que cantar a própria fragilidade, ou, enfim. Acho que o tempo é outro. Né, Marta? O tempo é de firmar o pé no chão. É. Deu de ficar no mesmo registro, né?
Olha, a tua formação aí passa pela fisioterapia. Nossa, também, hein?
Como a minha formação é tudo menos a área das artes, né? Quando, logo que eu saí do colégio, eu entrei na URGS para fazer educação física e no IPA para fazer fisioterapia. Aí fui indo, quando chegou a época de estágio do IPA, os horários, deixei a educação física, fiquei na físio. Estudei, me formei, dei aula lá na faculdade, depois virei a vida, e aí fazer direito, aquelas coisas, né, assim, uma pessoa bem constante, aí fui fazer direito, aí no direito fiquei tempo também, tinha escritório e tal.
Ah, tu chegou a atuar?
Sim, e aí depois
mas foi o teatro
isso.
Já tava...
Ah, tinha feito teatro no colégio. Era uma coisa muito pra lá. Cantar, sim. Cantar em qualquer lugar. Mas foi louco. Foi muito em função dessas coisas de produção que um belo dia o Roberto Oliveira disse pra mim. Escuta, saiu uma pessoa de uma oficina de formação que o Depósito de Teatro tinha. Você não quer fazer... Dei risada, o Arthur, vai lá, vai ser legal. Daí eu fiz essa peça e eu nunca mais parei.
Foi em 1999.
Que, assim, disso como trabalho, foi assim. Me enredei nisto até hoje, Martim.
Sim, e daí bem conquistando feliz. Palcos aí, prêmios, é. Festivais.
É.
E a formação também de outras pessoas, né? De atores, né?
Sim.
É uma coisa que tu também tem essa atuação,
porque,
né?
Sim, porque começou, isso acontece naturalmente, porque eu comecei a dirigir e daqui a pouco tinha uma coisa do conhecimento, que é o conhecimento do fazer, né? E obviamente que eu lia e estudava algumas coisas também, evidente. E eu acho que isso foi indo, eu sinto muito isso na ópera, por exemplo, né? De perceber o quanto o que tu diz, o que tu sugere, o que tu mostra, o quanto isso floresce nas interpretações, né? Que talvez seja exatamente o que eu fiz ao longo da minha vida, né? E pegando coisas que eu sabia, ó, isso funciona para mim. Eu costumo dizer que para mim não existe peça de teatro ruim, porque eu vou nem para dizer que seja para concluir que eu nunca quero tal coisa. Eu sou uma pessoa que, sendo no teatro, olho para cima. Isso é... Onde que está pendurada, sabe? Onde que está a luz? Isso vem da onde? É meio... Acho que é uma coisa do jeito mesmo, do trabalho da gente, que isso acaba acontecendo, né? Então, eu vejo isso florescendo. Eu vejo os cantores, por exemplo, principalmente, utilizando alguns ensinamentos e conseguindo tirar coisas para o seu próprio trabalho, né? Porque também tem isso, cada pessoa é uma pessoa.
Porque assim a gente vê ali a mágica pronta, né?
Claro.
Quando vai estar. Tá... E tem toda essa.
Tem.
Essa fabricação, essas camadas, né?
Sim, são camadas mesmo, né?
Que daí tu traz essas coisa... referências que vêm desde.
De tudo. Eu uso muito a minha formação de fisioterapeuta, porque o artista é o corpo, né? E assim. Os cantores, né, e daí eu não tô falando só do pessoal do canto lírico, mas assim, existe uma coisa muito preocupada com esse corpo que guarda a voz. Mas esse corpo não pode ser um case também, né? Ele tem que, uma caixinha, ele precisa tá solto para, enfim, pra cena, né? Porque não é só cantar. Então, isso é tudo muito interessante e tu vai... Fazendo e percebendo, sabe? Por onde tu pode ir por ali. Eu acho apaixonante.
Olha, Batista, aqui no Agora Que São Elas, a gente batendo esse papo, né? Falando de música, de teatro, de cinema, né? Da cena, rememorando, né? E sempre muitas coisas, né? Que tu faz, né?
Sim.
Eu queria que tu falasse um pouquinho aí. Já adiantou, né? Sobre alguns projetos desse ano.
Sim, sim.
O que vem pela frente, hein?
Agora, assim, desse ano, já trazendo do ano anterior, né? A gente tá no meio da produção... de um espetáculo de teatro que é baseado num livro do Pedro Bandeira, que é o Poeta Cavaleiro. Ele é um cara muito legal de literatura infanto-juvenil. A gente tem um filme, que eu acho que ele sai antes do ano que vem, com a Renata de Leles, né, que é a diretora. E agora, metade de maio, final de maio, a gente tem a Terça Lírica, que são cartas que o Arthur musicou há tempos atrás. Algumas estavam musicadas, outras não. Isso é de 1800 e alguma coisa. Miss Kindersley chama. E são cartas que ela escreve. Ela vem para o Brasil, desde ela chegando, encantada com algumas coisas, estranhando outras, saindo apavorada de outras tantas, né? E me interessa a trajetória dessa mulher, né? E esse olhar de fora pro que é nosso, né?
ela era uma...
Ela viajou com o marido. O marido veio numa missão pra cá. Nesse meio tempo, ela escreveu cartas. Depois, ela escreve lá na Inglaterra, de novo, sobre o Brasil. É muito interessante, assim. Porque... Primeiro, porque é uma mulher...
Exato. Uma leitura...
Total.
Diferente, né?
Ela tinha, por exemplo, um guarda que acompanhava ela onde ela ia. E ela se sentiu oprimidíssima. Ela não se sentiu diferenciada dos demais com um cuidado. Ela se sentiu oprimidíssima por aquele homem andando com ela por tudo que era lugar. Eu acho que tem... Depois que a gente olha, né, algumas coisas... Hoje uma amiga minha estava me mostrando uma camiseta com erro de português, né? E aí eu disse, bah, mas nem dá pra... Eu ia dizer que nem dá pra ver, né? Daí eu disse, bah, o problema é que tem coisa que depois que a gente vê,
sim,
a gente não desvê, né? A gente nunca recupera a ignorância, né? Então, esse olhar é bacana, ainda que naquela época não se falasse dessa forma disso, né? Da coisa feminina, da coisa de... Do que nós estamos falando, afinal de contas, que é tão difícil de entender, né? Esse pensamento já estava lá. Ele só não cabia para a época histórica, assim.
Não, e estava ali escondido também. Vocês foram lá e buscaram. Isso aí que é... Isso é importante,
né? É isso,
né?
É
porque
isso.
Estamos aí na... Sempre. Tivemos, algumas vezes fomos queimadas, né?
Não, sempre fomos colocadas num lugar. Ou a gente é mercadoria, ou a gente é posse. Quando a gente... Eu me lembro quando isso abriu, assim, pra mim, né? Eu tinha uma visão muito esquisita de que quando, por exemplo, chega num teatro, daí tu é diretor, daí tu é uma mulher... E agora eu sou mulher de 60 anos, mas não tive 60 anos a vida inteira. Aí chega uma guria lá. E senta ali Cláudia, entendeu? Ah, tá, depois a gente vê. Isso, gente, eu, no início, eu partia do princípio que... Ai, vai ver, o cara não gostou de mim. Vai ver, ele é grosso. E um dia, cara, fez... Bluft, assim. E aí eu virei uma pessoa insuportável. Porque insuportável... Tu vê, até isso a gente diz de si mesmo. Eu não virei uma pessoa... Insuportável, vem uma pessoa que pontua, né? E é muito difícil pra gente fazer isso, porque a gente não se dá conta, né? Eu gosto muito de lidar com... Mesmo agora, esse espetáculo, né, do Pedro, que a gente tá montando a partir do livro do Pedro Bandeira. É muito comum que os personagens sejam homens. Que assim é o poeta, o cavaleiro, o sapateiro, o... E a gente resolveu que ia mexer nisso. Ele achou maravilhoso, né? O Pedro Bandeira é vivo, se diverte horrores com as coisas. Ele adorou. Porque, assim, vamos botar mulher também existindo, a gente só lava roupa no reino. Então, é isso, assim. Eu acho que isso... E não tem. É a coisa de não se recuperar a ignorância. Nunca mais isso ficou fora do meu radar.
Olha, quero te agradecer a tua vinda, a gente, né, bater um papo aqui, tantas coisas para falar, tantos filmes, tantas parcerias, né, todo mundo fala na Fernanda Montenegro, né, que tu trabalhou junto,
sim,
né,
sim,
e tantos, legalidade, tantos filmes aí, né, busquem,
né? O cinema gaúcho é uma coisa incrível. Impressionante, assim, eu acho muito engraçado isso, porque... Essas coisas, Canal Brasil e alguns streamings também. Tem uma possibilidade da gente ver filme feito aqui, né? E tem muita coisa boa sempre. Muita coisa boa. Então, não percam.
Dormirias no meu cobertor. Porque dorme só.
Parabéns, né, pelo teu trabalho.
Obrigada, querida.
E um beijo grande e legal falar aqui contigo, né, no Imagina. Agora que são elas.
Eu que agradeço. A gente já conversou muito mais fora daqui, né, Martim? Então, fico feliz.
Beijo.
Beijo, amada. Obrigada, gente.
Por que dorme sozinho, pastor? Por que dorme sozinho? Por que dorme sozinho, pastor? Por que dorme sozinho? Melhor dormir.
Você está ouvindo na FM Cultura? Agora é que são elas.
Agora é que são elas, ano 2, aqui na FM Cultura 107,7. protagonismo e representatividade feminina no cenário da música e nas ondas do rádio. E agora a gente traz mulheres de diferentes segmentos, diferentes atuações, né, para saber o que elas estão ouvindo, as músicas preferidas, as recém-conhecidas ou aquelas que nunca saem da sua lista afetiva.
Escuta ela. Mulheres na minha playlist.
Alô, alô. Oi, pessoal da FM Cultura, do programa Agora Que São Elas, do bloco Escuta Elas. Aqui quem fala é a Rita Barbosa e estou muito feliz de poder compartilhar esse momento com vocês. Eu sou uma mulher branca, cisgênero, psicóloga e palhaça, e mãe. Sou mestre em psicologia social institucional pela URGS e doutoranda em psicanálise clínica e cultura pela mesma universidade. Adoro pesquisar, inventar, experimentar os encontros entre a palhaçaria, a arte e a psicologia. Gosto de ver a vida como sendo uma obra de arte. Vejo também a vida como um ato político e assim reconheço a importância desse programa, de programas como esse, de espaços, né, que tragam a pauta da questão de gênero, um momento tão delicado que vivemos, entre outras pautas tão importantes, né, como racismo e outras formas de preconceito e exclusão. Um dos meus hobbies favoritos é voar no trapézio e na lira. Adoro circo e inventei de fazer isso de uns anos para cá. Recomendo a todos e a todas. Façam arte, construam formas diferentes de viver, de se relacionar. E a música também faz parte, né, dessa caixa de ferramentas, desse mosaico de possibilidades múltiplas de viver, de se expressar. Vou compartilhar com vocês uma música de uma compositora, né, e cantora que eu admiro muito, que se chama Flaira Ferro, uma mulher multiartista com a qual me identifico também. Trabalha com frevo, com poesia, né, com música, com dança, coloca o corpo todo dela em cena, né, sua expressão integral, e isso muito me agrada. E vou escolher a música dela chamada Suporto Perder. Então, convido vocês aí a admirar a arte do perder, do bem viver, sem precisar de competição e podendo ser múltiplo, junto com a Flaira Ferro.
Pra mostrar quem tem mais força, ouça. Não faço muita questão. Sou magra de corpo, sem músculos fortes. Minha alma é arma, não tens esse porte. E não que eu me importe, mas vou te dizer: eu tenho suporte, eu suporto perder.
Briga pra mostrar quem tem mais força, ouça. Não faço muita questão. Sou magro de corpo, sem músculos fortes. Minha alma é a arma, não tens esse porte. E não que eu me importe, mas vou te dizer: eu tenho suporte, eu suporto perder. E não que eu me importe, mas vou te dizer: eu tenho suporte, eu suporto perder.
Da
ficar rompendo a ganhar cicatriz. Não tem mão na cabeça, não tem nenhum juiz. Sou só eu em meu centro, descascando verniz. Toda casca rompendo, pra entender onde habita minha força, amor.
Segue com um giro aí pelo mundo, com musicistas de diferentes épocas, diferentes lugares do planeta. Quem traz pra gente é a Patrícia Salvadori.
Mulheres na história e no mundo.
Oi, aí, nesse espaço do Agora é que São Elas, a gente fala também de mulheres afinadas na música e no seu tempo. Hoje a gente recupera um pouco da trajetória da cantora francesa contemporânea Coralie Clamant. Vamos ouvir?
Sur
A gente ouviu L'Ombre est à Lumière com a Coralie Clément, uma figura singela e sofisticada na cena da nouvelle chanson francesa. Filha de uma família musical, seu pai é clarinetista e seu irmão é o compositor Benjamin Biolay. Ela estudou violino, mas sua verdadeira vocação se revelou mais tarde, na voz, quando seu irmão percebeu seu talento enquanto ela cantava para ele, que ele acabou compondo e arranjando seu primeiro disco, Salle de Perdu, criando um refinado diálogo entre bossa nova, pop retrô e melodias evocativas. No cerne da obra de Coralie Clément reside uma poética de introspecção. A voz sussurrante de Coralie é inspirada em ícones como Françoise Hardy, Jane Birkin e Serge Gainsbourg. Com os anos, ela expandiu sua paleta sonora, agregando toques de rock indie, percussões mais marcantes e colaborações, e foi incorporando influências alternativas de bandas como Nada Surf, Blonde Redhead e Metric, além de usar instrumentos inusitados como ukulele e trompete diminuto. Sua música ganhou projeção no cinema também, em trilhas de filmes de Hollywood como Alguém Tem Que Ceder, estrelado por Diane Keaton e Jack Nicholson. Vamos ver mais uma?
C'est la vie qu'on mène, aucun passant ne nous renseigne. C'est la vie cette chienne qui fait qu'on restera nous-mêmes. C'est la vie qu'on aime, c'est pas vilain, il est vilaine. C'est la vie qu'on mène, anxiolytique et café crème. La vie qui brûle nos idoles. Une grue dans la cour de l'école. C'est la vie qu'on mène, on baigne dans son sang, tout baigne. C'est la vie qu'on aime, on voudrait boire le des fontaines. C'est la vie bohème, la nuit qu'on préfère les enseignes. C'est la vie cette chienne, il est grand temps qu'on se renseigne. La vie qui brûle nos idoles, comme l'été brûle l'herbe folle.
Rodou aí C'est la vie com a Coralie Clément, cuja trajetória de vida e obra a gente conheceu um pouquinho mais aqui no Agora, que são elas. Tchau, beijo, te cuido e até terça que vem.
Obrigada, Patrícia. E agradecer a companhia de todos, todas vocês, né? Ano 2 do Agora é que são elas aqui na FM Cultura, protagonismo e representatividade feminina no cenário da música. Beijo, tchau, tchau.
Agora é que são elas. Idealização Marta Schmidt.
produção, apresentação e entrevistas, Marta Schmidt e Patrícia Salvadori, locução, Rosângela Linhares, edição técnica, Igor Lacerda, produção, trilhas, Ângelo Primon, trilha, Dejane Arruê e Biba Meira.
FM Cultura apresentou Agora é que são elas. FM Cultura apresentou Agora é que são elas.